Existe uma tendência à redução da desigualdade entre homens e mulheres nos países do Mercosul, mas ainda existem vários obstáculos ao aumento da participação feminina nos vários setores da sociedade. Essa é a opinião da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Estado do Amazonas e procuradora da mulher no Senado Federal. Ela participou nesta semana em Montevidéu, no Uruguai, da reunião de ministras e altas autoridades da mulher do Mercosul. E é com a senadora Vanessa Graziottin que vamos conversar agora. Muito bom dia, senadora.
Bom dia.
Que obstáculos impedem, na opinião da senhora, uma maior participação das mulheres nas atividades da sociedade?
Olha, na realidade, nós temos um conjunto de fatores que não permitem que a mulher tenha uma participação semelhante do homem, né? Que vão desde questões materiais a questões culturais, ou seja, objetivas e subjetivas. O fato é que, no passado, a mulher, a ela, era dedicada tão somente ao trabalho de cuidar da casa. A mulher é uma cuidadora aos olhos da sociedade. Então, a função que era dada a ela, e ela nascia e era criada, preparada para isso, para cuidar da casa, do marido e dos filhos. E não trabalhava. E, com o passar do tempo, o advento da Revolução Industrial, a mulher foi chamada ao mercado de trabalho por conta da falta da precariedade, da falta de mão de obra. Então, a mulher foi chamada para atuar no mercado de trabalho. Saiu de casa. Mas, ao sair de casa, ela continuou acumulando as tarefas domésticas. Então, essa sobrecarga que tem sobre a mulher, que trabalha fora de casa, em casa, cuida da família, cuida da própria casa, cozinhar, lavar, passar, cuidar dos filhos, ajudar na tarefa. Essa sobrecarga é um fator fundamental, um dos fatores fundamentais da maior falta da falta de participação da mulher. Segundo lugar, nós vivemos ainda numa sociedade, apesar da legislação discriminar proibir qualquer tipo de discriminação, a Constituição até considerar crime, discriminação contra negros, por razões sexuais ou mesmo por gênero. Apesar disso, a mulher é muito discriminada, porque a sociedade ainda tem uma carga de patriarcado muito forte. A sociedade por si só, e eu não só me refiro aos homens, me refiro às mulheres também, ela é machista por formação, porque traz uma carga cultural muito forte. Porque a partir do momento que a mulher não podia sair de casa, só cuidava da família, a mulher era vista como um ser incapaz, como um ser inferior, como um ser sensível, enfim. Então, maridos, pais, companheiros, não veem com muito bons olhos a mulher sair de casa para poder militar, principalmente em partidos políticos, que são partidos eminentemente masculinos. Então, tem esse fator cultural. Ou seja, pesa fatores materiais e culturais, a sobrecarga do trabalho da mulher, a questão cultural que a impede de participar mais ativamente na política. E isso não é só no Brasil, na América Latina, nem no continente americano, isso ocorre em todo mundo.
Agora, senadora, então a senhora falou da participação da mulher na política. Vamos aqui trazer alguns números. Por exemplo, na eleição de 2010, as mulheres que compõem a maior parte do eleitorado conseguiram apenas 10% das vagas no Congresso Nacional. Em 2014, nós temos eleição, até o TSE, nesta semana, confirmou o primeiro turno para 5 de outubro de 2014. E queria perguntar para a senhora o que fazer para ampliar a presença feminina na disputa pelos cargos eletivos. Seria uma mudança de cultural dentro dos partidos políticos, já que existe a questão das cotas para mulheres preencher as vagas das candidaturas, enfim, o que fazer?
Não, nós precisamos ir além da mudança cultural. Claro que mudança cultural na sociedade brasileira e no mundo inteiro tem que acontecer ainda. Porque a mulher já passou o tempo de imaginar que a mulher é responsável sozinha pelas tarefas domésticas, pelo cuidado do filho, ou que a mulher não seja capaz de estar na política. Nós somos poucas, mas as poucas que somos, nós temos dado provas, demonstração de que nós temos capacidade, sim, de dirigir, de decidir, tal qual tem os homens. Hoje, por exemplo, a mulher, ela tem um nível de escolaridade superior do que o homem, superior aos homens. Mas, apesar disso, a gente ainda ganha 30% a menos do que eles no mercado de trabalho, e muitas vezes por cumprir as mesmas funções. Em relação à participação política, tem que ir além dessa mudança cultural, que eu repito, é necessária. Mas o que é aqui que eu me refiro, a necessidade urgente que nós temos de aprovar mudança na legislação eleitoral partidária. Urgente. E prova disso são os países. Os países saíram de percentuais de 15%, 16%, 10% para percentuais superior a 30% na participação da mulher. Isso por quê? Porque eles mudaram radicalmente a legislação política partidária eleitoral. Esses países tiveram a coragem de praticar, provocar essas mudanças. E de que reforma eu me refiro? Os países encontraram dois caminhos, porque como nós, eles também tinham leis de cotas para candidaturas. E a história, o tempo já mostrou que isso não é eficiente. Então, eles mudaram a legislação da seguinte forma. Alguns países adotaram a lista partidária, votação em lista partidária, com alternância entre homens e mulheres. Ou seja, o eleitor vota numa lista, e essa lista ela é formada da seguinte forma: nome de um homem, uma mulher. Um homem, uma mulher. E de acordo com os votos que o partido ou a coligação obteve, ele vai eleger um número quase que proporcional entre homens e mulheres. Então, esse é um caminho. O outro caminho, que alguns países adotaram, é a reserva de vagas no parlamento. 40%, 30% das vagas para serem preenchidas só por mulheres. É diferente de vagas em candidaturas. Eles estipularam reserva de vagas de assentos no parlamento. Ou o Brasil toma essa atitude, ou a gente vai demorar mais um século para ver a mulher em pé de igualdade, ou então também se aproximando dos homens. Isso é muito necessário para a sociedade, para a democracia.
Agora, senadora, todas essas mudanças, claro, envolvem alterar a lei eleitoral, mas, por exemplo, para 2014... já não vai dar mais tempo, porque outubro de 2013 essas mudanças têm que estar aprovadas, ou seja, um ano antes da eleição. Dá para fazer alguma coisa ainda para 2014 para reduzir esse déficit, digamos assim, de participação das mulheres no parlamento brasileiro? Dá para fazer alguma coisa dentro da legislação, dentro dos partidos políticos, para incentivar mais mulheres já em 2014?
Olha, daria para fazer para 2014, porque a legislação determina que a mudança na legislação eleitoral tem que ocorrer um ano antes das eleições.
Pois é, senadora, mas estamos em maio, outubro é o prazo fatal, tem recesso no meio, quer dizer, está complicado para aprovar alguma coisa.
Não,
até.
Eu estou dizendo que daria.
Daria,
claro.
Em tese daria, né, senadora?
Em tese daria, se houvesse um consenso. Entretanto, eu concordo com você, não vai aprovar, não por falta de tempo, é porque, claro que o tempo pesa, mas é por falta de uma concordância com a matéria. Nós tentamos, não sei se vocês se recordam, logo no início dessa nova legislatura, ou seja, no ano nós tivemos eleições em 2010, então logo no ano de 2011, o presidente José Sarney eleito, faltou a reforma política. Criou uma comissão, eu fiz parte da comissão especial que analisou a reforma política. Então, nós aprovamos vários projetos. E na comissão, nós aprovamos a votação em lista, que é uma mudança radical do sistema eleitoral brasileiro. Agora, uma mudança necessária, porque é um equívoco a população focalizar em pessoas, a população tem que focalizar em partidos, em ideias. Que eu costumo dizer, não interessa se é o João, se é o José ou a Maria que esteja no parlamento, não interessa. Interessa qual o partido, qual a ideologia deles, porque eles vão votar igual. Digamos que a Maria dê lugar para a Lúcia. Elas, no mesmo partido, com a mesma ideologia, vão votar igual nas mesmas matérias. E esse sistema eleitoral é complicado, só tem aqui no Brasil. O nosso sistema eleitoral é sui generis. Não há em lugar nenhum do mundo um similar em relação ao nosso sistema eleitoral, que a gente vota nas pessoas, nos candidatos, mas é levado em consideração na hora da eleição o quociente partidário, ou seja, é levado em consideração o partido. E às vezes as pessoas não entendem por que os mais votados não são eleitos. E aí, quando a gente entra para discutir a reforma, tem muita gente que fala o seguinte: não, Vamos aprovar o voto nominal, que é isso. O candidato mais votado se elegeu, é um equívoco isso. A política tem que girar em torno de programa, tem que girar em torno de ideias, e não em torno de pessoas. Pessoas passam, os programas e as ideias ficam. Então nós tentamos, aprovamos na comissão, mas estava claro que no plenário ia sofrer uma derrota flagrante.
Okay, sim.
A proposta aprovada pela comissão. E eu creio que, de fato, nós não temos clima nem concordância política, nem de uma maioria formada ainda, que não precisa ser exatamente consensual, unanimidade, mas tem que se formar pelo menos uma maioria quando a gente quer promover alguma mudança, não é? E essa maioria não se formou até o momento. E o que fazer para 2014? O que é possível? Acredito que, inclusive, que seja possível fazer o que nós fizemos em 2009. Em 2009, nós conseguimos aprovar aquilo que a gente chamou de mini-reforma eleitoral. E na mini-reforma eleitoral, de uma reforma política, saiu uma mini-reforma eleitoral. E nessa mini-reforma eleitoral, nós colocamos a obrigatoriedade dos partidos em cumprir a cota eleitoral. Caso essa cota não cumprisse, eles sofreriam uma sanção, porque aquilo, lei é obrigação sem sanção, deixa de ser obrigação. Então, no Brasil, nós não temos nem multa, não temos nada de multa. Então, uma multa pesada, agora, para valer, não é só candidatura de faz de conta. Garantir na reforma um tempo de participação no programa eleitoral às mulheres, que elas ficam de fora, no geral, e garantir um investimento da filiação partidária obrigatório nas candidaturas de mulheres. Eu acho que essa mini-reforma talvez a gente conseguisse aprovar.
Senadora Vanessa Graziottin, muito obrigado aqui por sua participação no Conexão Senado e bom dia para a senhora.
Obrigada, bom dia.
Conversamos com a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do estado do Amazonas. Ela que participou nesta semana em Montevidéu de um encontro com autoridades ministras da Mulher do Mercosul, exatamente para discutir a maior participação das mulheres na sociedade com foco na política. E a senadora defende, portanto, medidas para ampliar a participação das mulheres na política, principalmente aí nas candidaturas nas próximas eleições.